Bom dia, pessoal. A gente agradece ao convite para participar de mais uma atividade que a gente sempre entende como muito importante porque ela tem um cunho de educação. E a gente, durante a vida, sabe, né, que é a informação que faz a gente acertar o rumo. E mais uma vez estamos aqui para discutir, para entender, para compreender as nossas relações com o mundo. Né? Eu trouxe uma apresentação aqui e eu quero fazer provocações, tá certo? Para que vocês, inclusive, anotem, perguntem, questionem e também reflitam. Precisamos refletir. Mais uma vez, precisamos refletir. Na fala do Paulo tem coisas importantes como o pagamento de serviços ambientais, os encaminhamentos com relação ao desmatamento, e essas unidades de conservação, certo? Que eu vou deixar para ir mesclando com a minha fala, certo? Muito bem, projeta, meu querido, lá embaixo. Desce. Suba, é porque eu vou subir aqui. Bom, eu quero pedir permissão para começar com uma citação de uma carta aberta lançada pelo SECOM, pelo Movimento de Mulheres Trabalhadoras Rurais do Sertão Central e por todos os sindicatos de trabalhadores e trabalhadoras rurais em 2009, no Dia da Água. A crise ambiental nos engole, né? A gente vai sendo levado e bate à nossa porta questões que a gente imaginava que ia levar muito tempo para acontecer, mas elas estão bem pertinho da gente, né? O descaso com essas questões não pode continuar. Disso depende a vida, a permanência das futuras gerações aqui na nossa região. Passa, Afonso, por favor. Isso está lá na carta aberta, distribuída em 2009. Nós temos uma crise ambiental, certo? Que é uma crise de recursos, mas é uma crise ética, é uma crise moral, é uma crise política. Não é política partidária, não. É uma questão política de decisão de vida. Continuamos decidindo a viver assim. Como? Empobrecendo o que temos, né? Consumindo desordenadamente, consumindo vorazmente em nome da riqueza. Isso é uma decisão política de um país, de um povo. É assim que ele acha que deve ser e continua fazendo, certo? Então, a mudança de postura é uma coisa que a gente já fala há muito tempo. Precisamos mudar. O imperativo é permanecer se desenvolvendo economicamente, mas precisamos nos equilibrar. O Paulo já colocou isso lá, que secularmente nós tomamos uma opção econômica. Nada humana nem ambiental. O que importa é o econômico. Passa. Aí, né? Lá nessa carta de 22 de março eu estava dizendo que cidade e campo, povo da cidade bebe água, produz, né? Industrializa a partir da água, que vem do campo. Não vem de outro lugar. A água vem do campo. Vem das matas de Caatinga. E tudo que se falar aqui tem uma relação direta com as matas de Caatinga. Certo? Muito bem. Nós precisamos voltar ao desafio. Aí eu estou trazendo as coisas e eu vou me permitir fazer isso o tempo todo, porque essa é uma discussão que a gente renova. Passa, Afonso. Certo? Mas por que a gente não reage? Por que o tempo passa e a gente não reage? Porque as nossas instituições não conseguem dar conta disso, né? Porque os alertas aparecem daquelas pessoas que sabem que isso vai acontecer, a natureza nos alerta o tempo todo e a gente não reage. Essa é a grande questão que a gente tem que começar a pensar aqui, agora e sempre. Por que a gente não reage? Por que a gente não bota os nossos recursos para cuidar dessa questão? Passa. Aí está uma foto para mim muito importante, enigmática. Certo? A caravana do Pajéu em 2010, que infelizmente eu não estava nela nesse dia, né? Estava ali, dentro do Pajéu, em cima do esgoto. Aí a pergunta é: para onde continuam indo os nossos esgotos? Para onde continuam indo os nossos esgotos? Passa. Aí, atenção. Esse é o quadro atualizado da APAC, Agência Pernambucana de Águas e Climas. Afonso, ali tem 40 milhões de metros cúbicos, aí em Serrinha. Tá? Não está atualizado, deve ter 45 milhões de metros cúbicos lá em Serrinha. O nosso maior reservatório tem 45 milhões de metros cúbicos hoje. Dá para encher o Saco, dá para encher o Rosário, dá para encher dois cachoeiros, três botas, três jazigos, certo? Três arrudeiros. Dá, a água que tem lá hoje, dá para encher três. Mas a gente não pode utilizar nenhum litro. Sabe por quê? Passa. Porque a gente conseguiu contaminar o maior reservatório que a gente tem. Então a gente vai construir reservatórios, e vai chegar um momento que eles vão ter água. Mas a gente não vai poder usar. Certo? Lá, está aí o análise de abril agora. Apareceu, certo? Um ser, passa, Afonso, que é uma arqueobactéria. Para a gente ter uma ideia do que é isso. É um ser que não é uma bactéria. Ele é mais antigo do que uma bactéria. Ele tem estruturas genéticas do começo da formação da Terra. Certo? É tão poderoso que fabrica oxigênio, mas não é uma planta. Certo? Sobrevive em lugares onde o sal é muito maior do que o sal do mar. Resiste a temperaturas de 150 graus. E eles advêm de onde? Vem da condição da poluição. Certo? Produzem duas toxinas. Uma neurotoxina, que paralisa os músculos dos seres vivos, e a gente morre porque não para de respirar. Certo? E uma hepatotoxina, que entra na nossa corrente sanguínea. Passa, Afonso. Na Bahia, dentro do São Francisco, 88 pessoas morreram na formação do lago, pelo estagnamento da água antes da formação do lago. Em Caruaru, todo mundo lembra, pessoas fazendo hemodiálise, certo? A água da hemodiálise tinha exatamente essa arqueobactéria, uma cianobactéria, que é linda, viu? Tem esse nome de ciano porque é azul, certo? Em Minas Gerais, agora, 2012, Rio São Francisco, aí atenção, tem uma mancha de 28 quilômetros, com 7 metros de profundidade, aqui, bem pertinho da gente. O São Francisco começa, atenção, começa a ter condições tão degradadas que vai ter água e a gente não vai poder usar. E aí, nós estamos fazendo aquela aposta na adutora que vem do São Francisco, né? Na transposição do São Francisco, nós estamos fazendo a aposta inversa à natureza. Nós somos tributários e estamos querendo tirar lá de baixo para ser tributário. E o tributário não manda mais nada, não? Vamos começar isso já, passa, Afonso. E aí, pessoal, não adianta ferver que ela não vai morrer. Não adianta colocar cloro, não sei o que lá, porque ela resiste. Ou seja, a toxina que nos mata rapidamente não tem como sair de lá, a não ser que a gente coloque lá nova carga hidráulica. Água, água limpa, para que ela possa se diluir, para que as condições para ela desapareçam. Ou seja, nós conseguimos armazenar 45 milhões de metros cúbicos que agora não podemos usar. Então, a lógica da gente barrar rios para fazer barragens e colocar esgoto lá dentro, ela é estúpida. Passa. Uma aula que eu fui fazer, aí na crise hídrica, o professor de irrigação está lascado, né? Não tem onde fazer aula. Aí eu saí procurando, aí entrei lá no perímetro Cachoeira, do Denox, certo? Depois do Cachoeira 2, tá? E aí comecei a procurar, pensando eu que os agricultores estavam utilizando água de poço para irrigar. Mas comecei a perceber a vegetação com um verde intenso, exuberante. Digo, que coisa estranha. Aí entro na propriedade do camarada e digo, olha, eu preciso fazer, você me permite, posso fazer umas aulas, tal, tal. Pode, professor. Tá. Então, o que você está treinando água? Ah, estou treinando água de uma cacimba que cavei no leite do Pajeú. Você cavou uma cacimba no leite do Pajeú? Foi. E meu motor está lá dentro. Ah, é? Bom, vamos ver. Quando eu começo a caminhar na propriedade, eu começo a sentir um cheiro orgânico enorme. Você tem certeza que você não está trabalhando com esgoto? Não, professor, eu estou tirando água, tá certo? Do leito, mas eu não trago a corrente porque não tem, mas do lençol freado. Tá bom. Então, voltei para fazer a aula, já desisti de fazer a aula embaixo de um canhão hidráulico, porque ia chover sobre todos os alunos, todo mundo. Desconfiado estava, desconfiado fiquei, vamos trabalhar. Aí coletei água, vocês estão vendo ali, ó, água coletada. A primeira análise, coliformes totais e coliformes fecais. Banana, cebola, feijão, todos os dias. Estamos produzindo, lógico, numa seca, a pressão enorme. Então, a água do lençol freático que chegou lá em Serrinha é do nosso esgoto. Certo? E aí, ó, toda aula que eu faço, pode passar, toda aula que eu faço, mais uma, isso, em qualquer lugar do Rio Pajeú, que eu levo alunos, eu saio de lá carregando uma montanha de lixo. Eu saio de lá carregando uma montanha de lixo. Isso é uma relação nossa, do cidadão. Quando foi que nos educamos para saber que manancial de água, mata ciliar, mata de caatinga não é lugar de lixo? Mas nós vamos consumindo, né? Consumindo, 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 e vamos jogando, vamos descartando. Isso não importa. O que importa é me atender. Então, onde eu estou? E aí continuamos dizendo, né? Cadê? Né? Lixo, pássaro. Certo? Bom, aí uma relação de governo, né? Os governantes que estão aqui presentes. Fui chamado em Serrinha em 2012. A descarga de fundo de Serrinha, que é um equipamento muito importante para a gente exatamente, ó, diminuir essas cargas orgânicas, essas coisas que vão se alimentando, que não tem jeito, a água leva, certo? Essa comporta está quebrada, faz é tempo. Você foi em Serrinha hoje, se você for em Brotas, em qualquer estrutura pública hídrica, não tem um funcionário, não tem ninguém lá. É um abandono total, completo, né? Não funciona, professor. As comportas também já tem problema, professor. Ah, mas vamos discutir, vamos solicitar essa licitação. Não sei o que aconteceu. Sei que a comporta e as cargas de fundo continuam lá, sem, né, solução. Não, volte. Em setembro de 2013, a crise hídrica nos pegando, né? Estamos sem água em 2012, 2013, 2014, já estamos metade do ano aí sem água. Vamos começar a contingenciar a vazão. Vamos começar a diminuir essa oferta, porque temos que entender que Serrinha foi construído para perenizar os 80 quilômetros finais do Rio Pajeú, para que as pessoas pudessem ter água para irrigação. Ponto. Faltou água, aí a prioridade é abastecer as pessoas. Ponto. É lei. Certo? Vamos discutir essa contenção de vazão. Não, mas não dá para conter, porque vai ficar um monte de gente desempregada, não sei o que lá, os empresários grandes que tem lá para baixo começaram a fazer pressão. Não é possível fazer isso, a gente não tem garantia de chuva. Não tem condição, deixa aberto. Não, mas não deixa aberto, vamos contingenciar a vazão, vamos começar a diminuir essa oferta de água. Tá. Daqui a pouco, uma outra reunião marcada, aí veio secretário de prefeitura, Ministério Público, todo mundo atrás de saber por que ia fechar a comporta. Aí digo, olha, a contingenciamento da vazão é muito importante, porque a gente não tem segurança de que vai haver recarga aí. Tá bom? Então, daqui a pouco, abre tudo. Vem uma carta do Denox dizendo assim, não, previsão de chuva para final de dezembro, começo de janeiro de 2014 são ótimas. Elas não chegaram. E aí a gente chegou na contaminação que a gente está hoje. Nessa relação aqui, ó, consumo, prefeitura, Ministério Público, Denox, e os promotores lá de floresta também vieram atrás. Né? Vieram atrás. E aí... Atenção, na mudança de governo, a Secretaria de Recursos Hídricos deixou de ser secretaria. Passou a ser Secretaria de Desenvolvimento Econômico, apêndice, é uma subsecretaria da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Não é possível. Aí a APAC, que é a Agência Reguladora de Água agora, está nessa subordinada a uma secretaria, né, subsecretaria, que agora está... E aí, meu irmão, os nossos colegas da APAC não conseguem nem circular. Porque não tem mais nada, recurso. Aí hoje você vai querer fazer uma análise de vazão em qualquer ponto do Pajeú, não tem um posto hidrológico. Passa. 5 minutos, vamos para frente. Bom, passa. E aí, ó, fizemos um grande seminário em Serra Talhada, certo? Em 8 de abril de 2011. Passa, Afonso. Lá já discutimos produtores de água da ANA nessa bacia, que tem a ver com o pagamento de serviços ambientais que o Paulo colocou. Muito importante. Anote aí, se quiser discutir daqui a pouco a gente discute. Reciclagem de lixo, certo? Articulação com o Ministério Público, ocupação ilegal. Vamos para frente, passa. Comitê atuando e o comitê esvaziado. As instituições não aparecem, não mandam seus representantes. Se não tiver um recurso vindo lá da APAC para montar o cabo ali no carro e levar no céu, não vai. Ou seja, não tem compromisso, né, em discutir nas instâncias do comitê. Aí não tem quórum nas plenárias. Como pode? Formado, na sua maioria, por prefeituras, por Denox, por Copesa, por todo mundo que está na bacia. Passa. Né? Recebi esse documento no final daquele seminário entregue pelo Lúcio. Não sei se está aqui, acho que não está. O Lúcio, que é o nosso procurador. Esse documento é resultado da discussão das prioridades da região do Pajeú, certo? Para o todo de Pernambuco de 2011 a 2015. Acabou de acabar, já foi feito outro, acho, para frente, né? Passa, Afonso. Aí tira ele lá de dentro, ó. Saneamento integral, reforma de matadouro, implantação do sistema de tratamento de lixo, recuperação de barragem de brotas, deflagração de ação articulada para revitalizar a bacia, certo? Implantação da unidade do CPRH para desmatamento desordenado dessa região, implantação de reservas permanentes, implantação de mata sustentável em Caatinga, ou seja, um monte de coisa a gente vai discutindo, passa. Aí está todo mundo, ó, nesse documento aí. Está todo mundo. Da igreja, a polícia militar, até o tiro de guerra está ali, meu filho. Passa, filho. Então, estou colocando isso para a gente refletir. Por que é que a gente tem consciência do que vai acontecer e a gente não age? Qual é a decisão que está faltando? Se a gente tem os recursos, tem as instâncias administrativas, tem os órgãos administrativos, por que a gente não faz? Aí, abrimos uma discussão com os promotores. Passa. 15 de quanto? Vou passar isso rapidamente. 15 de quanto? Conta aí, só um pouquinho. 2012. Isso, bora. Discutimos. Matador, retirado de areia, cadastro ocupante, ocupação do solo, que ninguém sabe hoje. Essa bacia, ninguém sabe quem é que está onde, fazendo o quê. Que é uma coisa absurda. Né? A gente tem uma bacia e não sabe quem é que está onde fazendo o quê. Passa. Bora, para frente. Aí, outro encontro, em abril de 2014, de novo, saneamento, regulamento de lixões, Ministério Público, com documento. Fundamentado, bora. Aí, ó, final do ano passado, 12º CMEA foi lá, fez um relatório, de novo, colocou na mão, passa. Colocou na mão do Ministério Público. Isto é brotas. O lixo está na parede da bacia. O curral é construído na parede da bacia. Você vai lá agora, você não encontra ninguém aí. Não tem funcionário, não tem nada. É um desprezo, é um descaso total. Absurdo. Certo? Isso aí contamina qualquer coisa. Passa. Solo, que é o que sustenta a mata, não existe mais. Um monte de lugar aí. A desertificação, colocada por Paulo aqui muito bem, certo? É um grave problema que só se resolve com mata de caatinga. Aí está o documento, por último, que mandamos aí, a carta denúncia, onde enfatiza, dá números e diz de onde sai madeira ilegal, como sai, como está sendo feito. Está lá, está dito. É só, como já disse Paulo, que se aprofunde o trabalho de inteligência. Mas que se seja rigoroso, extremamente rigoroso, né? Na punição, né? No comprometimento que vai fazer, passa. Bom, nós temos, aí está na cartilha, isso é muito interessante, nós temos uma evaporação anual entre 2.500 e 3.000 milímetros. Aí a gente faz, vamos construir mais uma barragem, que inclusive está parada, e lá vem mais outra barragem, certo? E ela tem espelho d'água de 1.500 hectares e profundidade média de 2 metros. Ou seja, vai evaporar mais água do que vai guardar. Bom, né? Não vou nem falar sobre isso, vamos passar, senão não vai dar tempo. Bom, vamos para frente, vamos para frente. E aí a lógica que está todo mundo apostando, né? Vamos nos segurar na adutora do Pajeú. Vamos perenizar o Pajeú a partir da transposição de São Francisco. De novo, nós somos tributários do São Francisco. Essa lógica tem dia para começar, tem dia para acabar. Não é possível que um tributário, né? Passa, força. Passa. Tá? Vá depender de um rio que dos 36 grandes tributários só tem 19 hoje com água. De 168 tributários que tem o São Francisco, só hoje 19 tem água. Então, Sobradinho está ali, ó, 21% de água. 21% de água. Ou seja, o São Francisco tem graves problemas com seus tributários. Um deles, o Pajeú. Então não tem que ficar pensando nessa lógica. Vamos atrás. E outra coisa, a primeira mancha de 28 quilômetros de cianobactéria já está bem pertinho da gente. Não, vai ter, daqui a pouco vai ter água lá, mas não vai poder pegar. E vamos sobreviver como? Essa é uma questão que a gente chama atenção na cartilha. Temos que voltar a produzir água nessa bacia. E isso se produz, sim, a partir da mata de Caatinga. Passa. Eu vou acabar. Só quero mostrar isso aqui. O que é que tem a ver degradação de ambiente com educação, economia e qualidade de vida? Me dê mais dois minutos, Sr. Afonso. Eu vou colocar essas coisas aqui para a gente pensar e a gente ter, abrir um debate, uma discussão, certo? Passa. Entre 2010 e 2011, nós fizemos um trabalho que nos deixou muito preocupados, ligado ao Ministério do Desenvolvimento Agrário, certo? Aí fomos a uma reunião em Fortaleza e o Pajeú foi o pior dos territórios no Brasil inteiro em índice de condições de vida. Ficamos extremamente preocupados. Por que será que o Pajeú é o último da lista? Nós somos o último da lista, certo? Aí começamos a analisar. Aí tem uma fala lá dos agricultores, nós tivemos em 240 propriedades rurais aqui. E lá apareceu um número que nos deixou muito preocupados. 42% das pessoas acima de 15 anos são analfabetas. Isso é um retrocesso. Quando eu peguei os gráficos de 91 e 2000, enorme. Em 91, isso era 25%. Em 2000, isso caiu para 7%, 8%. Nós voltamos a 42%. Isso é extremamente preocupante. As pessoas estão perdendo o caminho da educação, da escola. E isso tem a ver com degradação, com falta d'água, com miséria, com tudo mais. Passa. Certo? Aí, o MEC soltou ano passado um relatório. Pernambuco fechou 1.243 escolas rurais. Certo? Afogados fechou 7, São José do Egito fechou 3, Serra Dourada fechou 8. Oxi! Estamos fechando as escolas? Acho que vamos na contramão da pátria educadora. Precisamos pensar. Isso tem a ver com o quê? Com degradação? Tem. Com falta d'água? Tem. Passa. A renda média. Aí eu peguei, ó. Renda média. Vamos investigar. Renda média. Tá certo? Em 2000, do Pajeú. Em 2013. Recuou. Em termos de salário mínimo equivalente ali, ó. Tá vendo? De 56% para 42%. Se perdemos a educação, degradamos os recursos, começamos a empobrecer. Passa. Concentramos a renda, e aí, ó, de 0,60 em 2000 para 0,39 em 2003, estamos penúltimo, sou eu, é penúltimo, com 0,53, estamos voltando para os patamares de 2000. Passa, filho. Aí o índice de desenvolvimento humano. O índice de desenvolvimento humano que nos dá a qualidade de vida. No Pajeú analisado, está caindo de 0,63 para 0,60. Intensidade ali que é gravíssima. Mirandiba, de 0,64 para 0,59. Flores, de 0,61 para 0,56. Certo? Isso aí saiu no ano passado. Isso é período 2013, ano atrasado. Passa. Vamos fechar. Aí, para acabar com essa história aqui. O esvaziamento das nossas ações. Estivemos na nascente do Pajeú, acho que Augusto estava lá. Fizemos um reflorestamento com 200 plantas na encosta da nascente. Isso aqui, ó, estamos na encosta da nascente, tá certo? Seu Tiago é um pequeno agricultor, uma pessoa maravilhosa. Ele tem 3 a 4 hectares nessa nascente. É dele, certo? Historicamente. Vem do avô, do bisavô. fizemos um acordo com o seu Tiago. Seu Tiago, vamos começar a não trabalhar nessas encostas, vamos reflorestá-las. Mas uma crise danada, né? O lençol freático baixando, traz o secretário lá de Brejinho, vamos conversar. Secretário, ajuda aqui a família. Tá ok? Tá ok. Então vamos colocar as mudas, vamos plantar, plantamos 200 mudas. Você ajuda a família, veja aí uma forma de você. Tá. 6 meses depois eu volto lá, o secretário não apareceu mais lá. A família sozinha não dá conta. Abandonamos, esvaziamos aquilo que começamos. Final do ano passado eu fui lá, até uma queimada já foi feita no mesmo lugar, para, na esperança de uma chuva, fazer uma roça. Temos que repensar isso também, viu? Essa postura que fazemos nas nossas ações e se esvaziam no momento seguinte. Certo? E para terminar, a nossa incompetência, para não chamar de outra coisa. Esses são os projetos pagos com dinheiro que vem da arrecadação da bacia do São Francisco, lá em Brejinho. Isso que você está vendo, passa, por favor, em cima dessa área de cá. Em cima da nossa. Isso que você está vendo aí, sem chuva, é sedimento dentro das barragens. Das famosas barragens, tá certo? Sem chuva, a quantidade de sedimento que já tem da barragem é isso aí. Quando der uma chuva grande, a barragem, que custou milhares de reais aí, certo? Vai desaparecer. E do outro lado, isso foi a área cercada, certo? O que você está vendo lá é eixo da nascente, que infelizmente embaixo está escuro, mas eu encontrei agora uma grande queimada ali da área cercada, que deveria estar em regeneração, certo? Que mostra que a gente tem capacidade de fazer projeto, mas a gente está indo num caminho que não deve ser aqui. Bom, é isso. Vamos abrir para o debate. Em cima das coisas que a gente está escutando, precisamos evoluir na postura de cidadão, certo? Você consegue chegar no último slide, porque lá tem uma coisa que eu acho muito interessante, né? Faça Ctrl+N aí que ele vai lá. O último slide, a chamada da carta diz o seguinte: independente de partido político, independente do que seja, da sua cor, da sua riqueza ou da sua pobreza, a questão não é mais esta. A questão é: ou a gente toma, né, e muda as atitudes, né, e aí os componentes estão na mesa, certo? Temos, aqui estamos falando de decisões políticas que sobrepõem aos partidos e às ideologias, certo? Isso não foi escrito por mim, não, isso foi escrito na carta aberta. É uma questão de determinação, de atitude, de responsabilidade, certo? Então, desculpa aí, Afonso, ter estourado seu tempo. Vamos agora discutir um pouco, espero eu, né, que a gente abra essa discussão, para que a gente possa dar sentido à cartilha que a gente está lançando. O primeiro passo, se queremos perenizar o Pajeú através da construção das barragens que estamos fazendo, né, se queremos ter vida, né, precisamos devolver ao Pajeú a sua cobertura vegetal. O Pajeú é um produtor de água? É. Se não fosse, não tinha formado um rio tão espetacular como ele é. Muito menos teria atraído para cá a população que atraiu. Não teria tido o crescimento que teve. Não é possível mais continuar dependente de situações emergenciais. Até a adutora do Pajeú e a transposição do São Francisco são vulneráveis, extremamente vulneráveis. Tem um tempo para acabar. Obrigado.